Sejam bem-vindos ao Do Outro Lado da Ponte.
Oi, meninas, tudo bom? Vamos estar falando aqui hoje, antes da gente gravar esse negócio, esse rolê aqui. Olha, tô com o pé já de bêbado, de tão inchado que tá. Jéssica, então,
meu filho, Jéssica,
toda vez que ela viu um paralelepípedo, ela ficava nervosa.
Eu acho que primeiro tem que contar o tema do episódio para as pessoas poderem entender.
Não, calma, primeiro
a gente tá desnorteada.
Vamos seguir protocolo. Jean, fala a rede social aí, vai, segue aí o bonde que
então,
eu vou comer meu bolo.
Então, pessoal, vamos pelas nossas redes sociais. Nosso Instagram é o @ do outro lado da ponte oficial e o nosso e-mail é o dooutroladodaponteoficial@gmail.com. E pode deixar que nós lemos tudo.
E a sua rede social pessoal?
Então, é Jean Mendes. Ah, meu @ no Instagram. É jeanmendes.of.
OF. Lindíssimo. Vou repetir porque eu adoro falar isso, que OF é oficial, tá, gente? É oficial. Jean Mendes oficial, tá? Eu vou falar a minha, já que eu interrompi o Anselmo. Ele tá comendo, gente. Mó falta de respeito com o podcast.
Eu tô comendo porque a gente não almoçou, meu bem.
Ai, quem olha assim não sabe que Jéssica fez isso semana passada, né? Só saiu a boca dela assim.
Minhas redes sociais. Eu vou passar só o Instagram, porque Facebook não. Jéssica _ Cruz com dois U's. Repetindo. Jéssica _ Cruz com dois U's. E eu tô muito feliz que mais pessoas visitaram o meu Instagram, gente, aumentou lá.
Parabéns.
O número de visitas.
Arrasou.
Um pouquinho, aumentou de 16 para 30, mas é um aumento,
aí,
gente.
Maravilha.
E o meu tá em
150. Maravilhoso, eu fiquei
hein,
muito
bebê?
Feliz, tá? Eu fiquei muito feliz, vai cagar no mato, gente.
Gente, o meu Instagram, não sei, aquele. É Anselmo.Rodrigues_, me sigam lá. Vai lá no meu Instagram.
O _ é o por último? É diferente, né?
É, né? Porque eu queria só lançar um ponto Rodrigues, mas já tem. Aí eu taquei um _ só pra...
Diferente.
É. Vai lá, minhas redes sociais, por favor, comenta uma foto. Eu tô dando um tempo, essa semana eu tô fazendo uma semana sabática de Instagram, porque foram muitas emoções. São muitas emoções, eu tô vivendo muitas emoções.
Muitas, graças a Deus.
Muitas. Muitas emoções boas. Vai lá no Spotify, ouve minhas músicas lá, bota lá meu nominho, Anselmo Rodrigues. Tem um EP lá com 7 musiquinhas muito legais. Tem um clipe no YouTube também, que tá com mais de 700 views já. Então me ajude a chegar a 1000 views no YouTube, por favor. A música I Belong To You, que é a música desse clipe, já tá com mais de 2.200 streamings no Spotify.
O próximo clipe eu vou participar, tá? Você
tem
dançarina,
tem um próximo
gente.
Clipe também, que vai ser gravado esse final de semana.
E
vai
você
ser
dançarina,
dia...
pega os passos, hein?
Se tudo der certo, vai ser lançado dia 10 de setembro, que é o Dia Mundial de Prevenção contra o Suicídio.
Qual
setembro
o nome da
amarelo.
Música dessa música?
O nome dessa música é Sobreviver.
Sobreviver Challenge.
Ai,
vou
eu
lançar.
Já ouvi, ela é maravilhosa.
Sobreviver Challenge, caramba, verdade, pra coreô que vai ter. É bateção de cabelo.
A coreografia é minha, gente.
Ai, mas olha aqui, o tema de hoje tem muito a ver com o que a gente aconteceu com a gente horas antes de gravarmos esse podcast.
Então conta pra gente qual é o tema.
O tema de hoje é rolês aleatórios. Quais são, como são,
gente,
onde vivem, como se reproduzem, quinta-feira no Do Outro Lado da Ponte.
Tô total aleatório,
Eu tô com muita fome, por isso que eu vou dar uma pausa agora aqui, vou passar a palavra pro Jean, pra eu dar a mastigada, tá bom, Jean?
Então, na verdade, quem contou a história do rolê aleatório são vocês que passaram.
Então, gente, 8 conduções.
Fresca.
Nós pegamos 8 conduções hoje, tá?
E da onde aonde?
Niterói a Barra. De Niterói a Barra, são 8 conduções, tá, queridos?
Você tá contando a sua que você veio de casa, né?
E você não veio de casa, não?
Não, então a gente não foi de Niterói pra Barra. A gente veio de São Gonçalo e Itaboraí.
Não, eu vim de Niterói, tava na casa da minha irmã.
Ah, tá. Então eu fui de São Gonçalo mesmo.
Não, ainda dei de cara com bofe na comunidade.
Foram...
descendo os cachorros. Fiquei até com medo de querer revistar meu bolso.
De qualquer forma, foram 8 conduções, né? Porque foram 4 pra ir e 4 pra voltar.
4 pra ir e 4 pra voltar. 8 conduções. Sendo um ônibus, uma barca, um metrô... E um BRT. Que cara, eu tenho ranço, odeio BRT, por mim acabava essa porra.
Eu e...
Usou a primeira vez já que acabava.
Eu e a Jéssica, a gente tá participando de um projeto que a gente ainda não pode falar muito sobre muitas informações, mas em breve. Eu acho que no próximo episódio a gente provavelmente já vai poder falar. Mas é um projeto muito bacana, muito grande, que a gente tá muito feliz de participar, muito honrado. E aí a gente foi para a primeira reunião desse projeto. Então, a gente teve que se desdobrar, né? Sair daqui meio-dia. Eu ainda falei meio-dia e meia, né? Mas se a gente tivesse saído meio-dia e meia,
meio
aí
dia
mesmo
e meia,
que a gente tava...
Que lascou. A gente já tá chegando lá agora.
Mas vocês saíram daqui antes de meio-dia.
Sim, mas o problema foi...
A barca demorou.
A barca demorou, mas o problema também foi que o que aconteceu no BRT...
No BRT atrasou a gente.
Vamos contar que foi o rolê mais aleatório que eu vivi. Eu tenho dois rolês pra contar. Esse de hoje, um outro.
Ah, eu tenho um monte.
Então termina esse, vamos por
então,
aí.
Então, nós pegamos a barca aqui em Niterói, pegamos o ônibus para chegar ao centro de Niterói. No centro de Niterói, nós pegamos uma barca para o centro do Rio. No centro do Rio, pegamos um metrô até onde?
Jardim Oceânico.
Jardim Oceânico. Eu não faço ideia, porque eu tava seguindo o Anselmo, que eu não sabia onde que eu tava.
Não sabia mesmo, tava desnorteada.
Eu tava desnorteadinha.
Desnorteada, olha, nunca vi alguém tão desnorteada.
Ela tá vendo o planeta.
Venceu minha mãe. Minha mãe, quando sai comigo, ela agarra no meu braço, ela só me segue. Mas Jéssica, se eu olhar, se ela não tava aqui no meu braço, aqui...
Quase uma gangrena,
eu
né?
Eu tinha que olhar, vou falar,
Jéssica,
eu
não sei andar do outro lado da ponte.
Cinto, pelo amor de Deus, que senão
ela
se perdia.
Não, não sei andar do outro
Jéssica
lado da ponte.
Jéssica quase caiu.
Várias.
Quantas vezes?
Várias.
Mais de 10. Ela não sabe andar de salto. Ela não podia ir num paralelepípedo.
Eu tava com aquela sandália ali igual um tijolo. E aquela sandália é horrível de andar. Tem que andar em um lugar plano. Se tiver um buraquinho, ela vira.
Mas agora me fala, o que aconteceu no BRT?
Então, aí pegamos o metrô até Jardim Oceânico. Jardim Oceânico ou Jardim Oceânica?
Jardim Oceânico.
Oceânica existe?
Nico. É masculino.
Ok. Então, até o Jardim Oceânico. No Jardim Oceânico, nós... tínhamos que pegar um BRT pra onde? Jardim das Flores.
Eu não lembro o nome
da
estação.
Mas Jardim é das Flores. Sempre foi. Existe Jardim outra coisa?
Não sei, mas eu não lembro o nome da estação. Tem Jardim do Inimigo, que é uma peça do Giovanni C. Muito boa, por
Jardim
sinal.
Jardim do Inimigo eu já vi. Então, a gente teve que pegar um BRT lá pra algum lugar da barra lá que a gente não sabe o nome. Mas pra entrar nesse BRT, queridos, você não tem noção. Descemos do metrô... e fomos nos dirigir até a catraca do BRT. Assim, na barca, você vai lá, você compra a passagem, você entra. No metrô, a mesma coisa. Você passa lá no guichê, você compra e entra. Mas no BRT, não. Não tinha onde comprar. A gente ficou caçando onde comprar a porcaria do cartão.
O BRT, inclusive, quero até falar, como estudante de publicidade, quero até dizer que, muito mal sinalizado,
total,
todos os totens que tem para fazer, para comprar o bilhete único lá na estação do Jardim Oceânico. Péssimo localização, péssimo
comunicação. A gente demorou para encontrar aonde tinham as máquinas para a gente comprar a passagem. Quando a gente encontrou, uma fila imensa, porque só tinham duas máquinas. E com muito custo chegou a nossa vez, a máquina não estava funcionando. Ok?
Mas não passou em nenhum caçamos momento de vocês assim, outros... vamos pegar o Uber, que talvez seja mais rápido.
Mas não tinha como sair. A gente, pra sair, a gente tinha que passar um cartão.
Sim.
Entendeu? Porque eram só estações de BRT. Então, pra você sair, se você não tivesse um bilhete único, você não saía. Só se a gente pulasse catraca, aí a gente ia preso.
Pois é.
Entendi. Dois preto ainda, pulando catraca.
Dois preto. Aí não dá. Aí,
dois preto procuramos...
aí procuramos outra maquininha. Outra fila. Outra máquina, outra fila. Com muito custo, o Anselmo conseguiu comprar a passagem
muito
dele.
Custo mesmo.
Na hora da minha passagem, a porcaria do cartão saiu. Mas saiu sem a recarga.
Que merda.
É. Aí a gente teve que ficar zanzando dentro daquela porra pra procurar alguém pra indicar a gente o que a gente tinha que fazer.
Porque não tinha nenhum funcionário
pra explicar,
direito o que tava acontecendo. A gente teve que ir até um funcionário do metrô mesmo.
Com muito custo, a gente encontrou um funcionário do metrô que explicou pra gente o que a gente tinha que fazer.
Muito
voltamos a máquina e adivinhem? Outra fila.
Porque o brasileiro, ele gosta, né, de uma fila.
Gosta de fila. Com muito custo, conseguimos pegar o BRT, que eu acho que deveria, assim, a gente podia ter ido a pé, gastou dinheiro à toa.
Meu irmão, que negócio lento.
Eu,
não era
pra
ser expresso aquela merda?
Eu, com todo o sedentarismo, eu chegaria lá no nosso destino mais rápido do que aquele BRT.
Não, fora que o BRT tava mais movimentado que o centro de Alcântara, né?
Que? Eram os três vendedores gritando de uma vez, não eram?
Quatro.
Isso. Um vendendo fone, outro vendendo ervas medicinais, outro vendendo...
marihuana?
Outro... Olha,
não, não era erva, não era esse tipo de erva, não. Eu li a caixa. Era erva de... Pra tipo...
Bispo.
Não, Viagra.
Tava defunto.
Ai, gente, eu sei que hoje foi um rolê aleatório.
Chegando no rolê, A gente ainda chegou atrasado
chegou
no
atrasado
rolê,
no rolê.
Quanto tempo atrasado no rolê?
40 minutos.
40 minutos.
Ah, tá bom. Atrasado. Não tive casos piores.
Tá bom, não. A gente podia ter sido expulso do rolê.
Do rolê. Mas do rolê maior. Do negócio do rolê maior, a gente podia ter sido expulso.
Que merda.
Pois é.
Agora, enquanto eu como de novo, o Jean vai contar um rolê aleatório.
Ai, gente. Então, eu tenho algumas histórias de rolês aleatórios. Mas eu tenho uma que eu tava tentando lembrar hoje. Foi um caso, assim, que eu não lembrava mesmo. Eu tava catando história pra lembrar pro episódio de hoje. E eu lembrei de um menino uma vez que me pediu um pedido de amizade no Facebook. Nem existia Instagram, ou se existia eu ainda não usava. E aí ele começou a conversar comigo, falou que queria amizade e tal, não sei o quê. E eu tava sentindo
aí
que ele tava...
Aí você foi encontrar assim... com ele?
Não, isso aí, encontrar com ele foi. Mas ele já tinha saído e tal, foi realmente uma amizade ali que surgiu da minha parte. Aí o que
eu tô com um negócio aqui de comer pra poder
ver essa história. Assim, na minha parte era só amizade mesmo, porque não ia rolar nada com ele. De jeito nenhum, tadinho do bichinho. Aí ele falou, poxa, vamos pra uma balada, não sei o que e tal. Eu falei, não, vamos sim. Queria sair, não tinha companhia nenhuma. Nem imaginava em sonhar em conhecer o Caio.
Era alô, mesmo? Caio, pelo amor de Deus, hein?
Gente, essa história é muito velha, vocês não têm noção. Aí o que aconteceu? Eu fui...
Você foi lá em Caxias? Tão distante?
Foi tão distante de Caxias. E, na verdade, a gente foi de Caxias pra Nova Iguaçu pra pegar um trem pra ir pra Madureira. Que eu não sabia ir pro rolê. Olha só que coisa maluca. Ele pegou um trem pra ir pra Nova Iguaçu, que totalmente aleatório pra gente ir pra Madureira.
Você sabe que tá falando grego, que eu não conheço nada no Rio.
Tudo bem, mas se eu quisesse ir pra Madureira, eu simplesmente pegava um ônibus de Caxias pra Madureira. Que era muito mais fácil eu chegar lá em 40 minutos.
Ele queria passar mais tempo com você.
Ele queria passar mais tempo comigo, isso aí. Aí ele me fez ir pra Nova Iguaçu de ônibus, uma viagem de 1h30, pra pegar um trem de mais 1h30 pra chegar em Madureira. Sendo que eu podia chegar em Madureira em 40 minutos.
Ué, gente.
Isso tudo pra ele ficar comigo, que ele queria ficar comigo, mas ele não tinha coragem de falar nada. Que ele queria ficar comigo. Moral da história. Cheguei na balada, passei o rodo em todo mundo.
Gente,
tadinha, gente, balada, calma tia. Aí. Calma. Como é que é isso de passei o rodo em todo mundo?
É, assim, tava solteiro, né, gente? E eu não queria ficar com eles.
Gente, tava dando agora eu sou solteira. Tadinha. Mas, e ninguém vai
me falar. Anselmo, você não julgue não que você tava fazendo o grupo desse projeto de Tinder. Tava fazendo...
Sério? Ah,
tava
que olhando mentira!
Aqui, essa não.
Que
essa
mentira.
Sim.
Olha
essa
só,
sim.
Gente. Tava fazendo de Tinder. Eu nem tava fazendo de Tinder porque não dava pra passar pro lado nem pro outro.
Aí, chegando lá na balada, eu fui lá querer curtir, divertir. E eu vendo que ele tava ficando pra baixo, tava pegando o pessoal, ele não pegava ninguém. E foi ficando.
Ele tava ficando o quê?
Ele tava ficando pra baixo e eu tava ficando com as pessoas. E aí, eu reparei que deu assim umas 3 horas da manhã, ele sumiu.
Te largou lá.
É, eu falei, ai, que bom, deve ter conseguido alguém, deve estar beijando na boca e tal. Gente. Ele tava batendo papo com segurança no primeiro andar, vendo o clipe da Mariah Carey.
I give my all to have just one more night with you.
Quer falar, Cláudia?
E aí, gente, foi que eu maldei que ele queria ter ficado comigo.
Você é lerdo, né?
Eu não, lerdo vocês sabem que eu sou, isso aí é um
fato. Gente, quando a pessoa fala oi pra mim, já fala, tá querendo me pegar, né?
Não, eu não tenho essa autoestima aí, não.
Não, eu sou uma pessoa lerda, eu assumo que eu sou uma pessoa lerda, mesmo. As pessoas podem, já deram em cima de mim e eu não reparei, tive que ser cutucado, ela tá dando em cima de você. É
que
sério?
Isso, gente, cutucado aonde? Pelo amor de Deus, não fala, pelo amor de Deus.
Um amigo, assim, fala, tocou assim no braço, falou, olha, tá dando em cima de você. Eu falei, hã? Como assim? Não reparei. Eu sou desse nível. E eu tive que ir embora com ele, né?
Como foi você e Caio? Quem deu em cima de quem?
Cara, eu e Caio, também é um rolê muito aleatório.
Tá, então termina esse, depois você fala.
É, eu vou contar o rolê do Caio, que também é muito, muito aleatório. Aí tivemos que vir embora pra casa, né?
Ele morava perto da sua
mora
casa?
Mora relativamente perto, não sei se ainda mora. Final da história, ele triste pra baixo, manguaçado. Falei, vamos embora, não sei o quê. Foi embora chorando.
Chorando?
Chorando,
ah,
bebê.
Não, aí chorando não Cádio. Dá.
Eu fiquei com pena, mas foi aí que eu entendi que ele queria ficar comigo. Porque até então eu não tinha entendido.
Mas você ficou com ele depois?
Claro que não. Ainda bloqueei ele.
Não deu nem um beijinho de consolação?
Não, não.
Ele era feio?
Bonito também não era.
Ah, mas você só não queria ficar com ele, então?
Não, não queria, porque assim, eu via ele como amigo. Não conseguia ver como
então,
outra coisa.
Então, você não queria ficar com ele.
Não queria. E ele queria ficar comigo. Uma vez, inclusive, ele ainda mandou uma foto.
Nude?
Não. mandou uma foto dele fingindo que era um amigo dele que tava afim de mim. Sendo que, na verdade, era ele. Você entendeu?
Não, mas ele...
Ele queria que eu falasse que o amigo dele era bonito e que eu queria ficar com o amigo dele. Só que, na verdade, a foto era dele. Só que ele botou uns efeitos, uns negócios lá, não parecia que era ele.
Calma aí. Ele fez montagem na foto e te mandou doente. Não ficou mesmo, não.
É, não ficou igual a ele. Então, tipo assim, foi um rolê muito aleatório da minha vida. E eu nem lembrava que esse menino existia. Eu fui lembrar porque eu tava caçando história pra contar hoje. Vocês querem contar alguma de vocês ou eu já posso passar pro Caio?
Vai, Jéssica.
Eu tenho o Rolê Kids.
Então
eu
conta.
Eu acho que eu já até contei essa história aqui. Eu e uma menina que era minha amiga estávamos procurando alguma coisa pra fazer. Mas a gente não queria, e não que, tipo, Ita Music, não sei o quê. A gente não queria um rolê desse. A gente queria uma parada diferente. A gente ficou procurando na internet, né? O que que tinha? Encontramos uma festa em São Gonçalo. Open Bar. Lá no bar do Blues.
Nossa!
Aí encontramos. Até me ajeitando a cadeira, né? R$25, open bar. Aí ela me mandou o print. Eu falei, cara, isso aí é furada? Aí ela, claro que não, cerveja, vodka, não sei o quê, um monte de bebida, praticamente de graça, R$25, open bar, a gente vai sair de lá torta. Falei, cara, isso aí é furada, eu nunca fui no bar do Blues, eu não sei como é que é lá, como é que é a festa lá e tal. Ela, não, é muito bom, vamos. Falei, tá bom, pô, me arrumei toda, pegamos um Uber, fomos. E ela até tava com um cara que ela conheceu no Facebook, por isso que ela tava animada pra sair, porque ela queria sair com esse cara, pra mostrar a nossa terra, assim, o que a gente tinha pra fazer pra ele, porque ele veio de São Paulo. Ela conheceu ele no Facebook, conversaram, ele pegou um ônibus de São Paulo, e foi pra Itaboraí, assim.
Muita vontade,
hein? É.
Tô comendo, gente.
De ouro.
Sim, desse jeito. Tipo assim, e ela que ia pra São Paulo, eu que falei, cara, você não vai pra um lugar que você não conhece, com um cara que você não conhece. Aí ela, e se ele vir pra cá? Eu falei, então manda ele vir. Ela, não, e ele vai ficar onde? Eu falei, num hotel, num motel, no meio do mato. Não, sabe o que ela fez? Botou ele dentro da casa dela. Mas enfim, é outra história.
Mas eles são juntos até hoje?
Claro
ou
que não.
Chegaram a namorar?
Claro que não. Ele passou uns dias aqui e foi embora. Depois ela descobriu que ele era casado, enfim. Aí.
Gente, a Jéssica tem uma história pesada, né? Olha, o tio que era casado com a mulher que pegava os homens dentro de casa, que era pastor da igreja.
Aí ela, ficou conversando com a mulher do cara. A mulher do cara achou ela no Facebook, ficou conversando com ela. E elas marcaram de se pegar, só que a mulher não teve dinheiro pra vir pra cá.
Calma aí.
Não teve dinheiro pra ir pra lá.
Calma aí.
Se estivessem mais perto.
Calma aí.
É.
Se pegar, em que sentido?
De pegar mesmo.
De furunfar.
Elas?
Elas.
Elas que o marido
dessa mulher... As traídas.
Iam se pegar.
Isso.
Esse menino ia estar apaixonado de estar nesse meio.
Sim. Aí que ele...
Calma aí.
Ai, deixa eu voltar pro meu rolê.
Gente...
Essa história não é minha.
Gente, o que tá acontecendo?
A gente tá desatizando a história.
Aí fomos pro rolê aleatório, eu, ela e o boy magia, que era bastante esquisito, por sinal. Fomos. Quando o Uber parou lá na frente, eu olhei pra fila. Tipo assim, eram umas crianças de 13, 14 anos que estavam na fila. Eu falei, eu acho que a gente tá no lugar errado, né? Aqui não. O motorista perguntou, vocês querem ir pra onde? Eu falei, Barra do Blues. Ele, aqui sim. Eu falei, moço, pode voltar. Não vou descer do carro, não. Aí eles ficaram, não, é porque o pessoal já deve ter entrado. Essas crianças devem estar aí fora tentando entrar, mas não pode entrar, não sei o que, não sei o que lá. Falei, cara, não vamos entrar. Não vamos entrar. Beleza. Entramos. Quando a gente entrou, nada mudou. Só tinha criança.
Festa teen.
É. Batinha. A cerveja era Itaipava quente.
Ui.
A caipirinha era de vodka com que suco de uva. E era só isso mesmo, open bar. Não tinha mais nada, tá bom? Aquele open bar da propaganda que tinha um monte de coisa. Não, era cerveja Itaipava quente e caipirinha de vodka com suco de limão. Que suco, né? De limão. O fim da noite pra mim... O fim, foi o fim de verdade, eu vim embora. Eu estava parada na escada, observando, né? Pensando o que eu estava fazendo da minha vida, perdendo noite de sono ali e tal. Veio uma criança e falou assim, tia, me dá licença que eu quero pra sair. Aí eu peguei meu celular e pedi um Uber e fui pra casa. E foi esse meu rolê aleatório.
Bem aleatório. Anselmo, sua vez.
Gente, as mulheres iam marcar de Furum Fire. Eu ainda parei nessa parte.
Ele tá lá no Furum Fire.
Ele tá lá no Furum Fire. Ele não soube reagir. Ele queria estar lá no meio.
Menino, tem dois rolês também pra contar. Então daqui a pouco a gente vai fazer esse rodízio. O primeiro rolê é muito... Realmente é muito aleatório. Tinha uma amiga minha... Tinha não, né? Tenho. A gente é amigo. Larissa Valverde. Inclusive é minha nutricionista. Eu espero que ela nunca veja isso aqui. Que eu estou fazendo agora, nesse exato momento.
Ih, não tirava foto.
Não tira. Aí a gente tava... Ela trabalhava na I9, na finada I9. Falecida.
Ai, adorava. Ih, já tive muitos rolês aleatórios.
Ai,
cara, lá.
Fala muito de lá.
Falecida I9.
Nossa.
E aí ela tinha um ingresso sobrando pra assistir Eri Pinta Johnson Borda.
Puta que...
Sei nem quem é.
Eric Johnson, cara.
Ele tem pinta na cara. O nome do espetáculo
era... O nome do espetáculo era esse. Eric Pinta Johnson Borda.
Ah, tá. Desculpa aí.
Aí eu fui eu assistir, né? Falei, ah, não tinha nada pra fazer mesmo. Eu não ia pagar. E aí, de graça, tem injeção na testa. Aí era um stand-upzinho, maneirinho e tal, não sei o quê. Aí tinha uma hora, eu não sei porquê, mas tinha uma hora que ele chamava as pessoas no palco pra fazer meio que uma competição de canto.
Ué, gente.
Aí,
ele é cantor?
Pra subir no palco.
Às vezes ele canta. Eu tava meio com vergonha, né? Porque eu falei, gente, já vim pra um rolê, né?
Deus me livre, mas quem me dera, sentiu.
Aí a Valverde ficou apontando pra mim, tipo, ai, ele canta, não sei o quê, blá, 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 ele sabe cantar. Era pra cantar uma música do Roberto Carlos, eu acho. É, do Roberto Carlos. E aí fui eu lá, no coisa, no palco, subi e cantei no meio do Eri Pinta Johnson Borda. Cantei uma música do Roberto Carlos que eu esqueci qual era agora. Ah, foi Detalhes. Que eu não me recordo a letra, mas foi Detalhes Tão Pequenos de Nós Dois. E aí ganhei um par de ingressos pra assistir Cláudia Leite no final de semana seguinte.
Pensei que era pra eu assistir outra vez a peça dele.
Mas no final a Valverde me levou lá no camarim pra tirar foto com ele. E ele me ficou, nossa, você canta super bem e tal, não sei o quê. Eu falei, ah, obrigado, senhor.
E o patrocínio?
Não teve.
Não teve.
Eu fiquei horrorizado porque a pinta dele é muito grande.
Teve pelo menos uma troca de contato ali... Nos WhatsApp da vida.
Não, nem tinha WhatsApp nessa época, filho. Era SMS, era pacote SMS,
ah,
tá claro.
A época de 9 era pacote SMS.
Essa é a minha história também, é dessa.
Tinha,
época.
Não tinha WhatsApp. WhatsApp hoje em dia é luxo.
É mesmo.
E foi isso. E depois eu fui pro show da Cláudia Leite no final de semana seguinte, na I9.
Você curte Cláudia Leite?
Não, mas era de graça, eu fui.
Ah, tá, então.
Aí, quem abriu o show era quem? MC Anitta.
Puta
que só tinha três músicas, Mega e Abusada, Eu Vou Ficar, Eu Vou Trair e Menina Má.
Eu fui no show dela na Ita Music.
Ainda
show,
era
né?
MC Anitta.
Era Ita Show na época, não era nem Ita Music. Antes da Ita Show fechar. E ela, tipo, cantando e a galera, tipo, tô nem aí pra você, sabe? Todo mundo, sai daí, cara. Quero DJ.
Aí depois começou o show
dela. Aí ela foi e falou assim, gente, vocês são muito mal educados. Eu, hein? Vocês são muito mal educados.
Ela continua falando essas coisas.
Ela fala isso ainda, né?
Nada mudou.
Nada mudou.
Bate palma aí, porra. Assim que ela falou. Mas e eu não bati palma pra ela.
O show da Cláudia Leite até que foi legal. Eu dancei a beça. Essas coisas assim eu vou pra dançar, gente.
Ela fez aquele negócio do microfone, ela não tava nessa época ainda.
Graças a Deus, aquele...
Nem de cantar Bob Marley também, não tava nessa época.
Não, ela ainda não tava nessa coisa de ficar
isso
cantando
é
música em inglês.
Idade, eu acho.
É, Cláudia Milk.
Eu tô pensando na imagem da Cláudia Leite com o microfone balançando.
Ai, gente. Eu bota lá.
E aquele vez. Que ela canta? Nananana.
Ai, eu só lembro de uma vez que ela falou uma técnica nova no Faustão e ela lá balançando o microfone.
Cara.
Ai, gente. Ai, Cláudia gente. Leite.
Bota
é
lá,
melhor,
no YouTube. Micos da Cláudia Leite.
Ih, tem coletânea.
Tem coletânea?
Tem.
Ai, que delícia.
Gente, a Cláudia Leite é a melhor. Ela quase supera a Gretchen.
Cláudia Milk. Não.
Quase supera.
Gretchen é rainha.
Sim, gente, mas ela é princesa.
Ah, não.
Ah, gente, eu não acho Gretchen meme, não.
Que isso? Sai da mesa.
Eu não acho.
Sério?
Não
gente,
considero.
Gente, Gretchen. Tô não achando considero. Ela uma merda no... na novela, mas tudo bem.
Que novela, gente?
Das nove que ela tá fazendo.
Ela tá fazendo
já,
novela?
Foi só uma ponta só, ela já foi embora. Já.
É uma merda.
Que bosta!
Então, pessoal, agora eu vou contar um outro rolê aleatório meu, que foi no dia que eu pedi o Caio em namoro. Me preparei todo pra...
Ouviu o Caio que ele falou que foi um rolê aleatório? Se fosse você, repensava.
Não, então, vou contar a história por que eu chamo de rolê aleatório. Porque o problema não foi pedir ele em namoro, o problema surgiu depois, entendeu?
Repensa, hein, Caio?
Olha o que aconteceu. Não, filho, mas isso é pra confirmar que o Caio me ama. Porque, olha, deixa eu contar a história, Brasil. Me preparei todo pra pedir ele em namoro. Ele fazia aniversário dia 13 de setembro. E eu fui pedir ele em namoro no dia 12 de setembro. Um dia antes do aniversário dele. Aí eu falei, vamos sair que eu tenho uma surpresa pra você. Fui numa gráfica, mandei preparar umas plaquinhas personalizadas, escrito, keep calm, quer namorar comigo? E duas plaquinhas escrito, keep calm, eu sim, eu quero. Cara. Keep calm, eu não quero. Ah. Ficou lindo, meu amor, ficou lindo.
Achei meio cafona.
Aí eu levei... Ah, não, ficou lindo, meu amor. Eu sou uma pessoa cafona. É, aí eu levei ele pro Parque das Ruínas, ali na Lapa, e pedi pra ele fechar os olhos, e dei as plaquinhas pra ele, sim e não, e peguei a minha e falei, você pode abrir. Aí quando eu dei a minha plaquinha, quando ele abriu o olho, ele começou a chorar, e falou, sim, com certeza, não tinha nem visto que eu tinha dado pra ele. Aí essa foi a parte muito legal do dia.
Tipo, você taca da ponte ali?
Sim! Tô indo!
Ai, tô muito emocionado.
A gente saiu lá, fomos pra cidade do Brasil e pegamos um ônibus, pra gente ir pra um shopping em São João de Meriti.
Mas como? Gente, a geografia tá ruim pra
então,
mim.
Então, qual é a parte do que eu falei? Um rolê aleatório. Né? Pedi ele em namoro no Parque das Ruínas. Aí...
Por que não foi direto pro shopping?
Porque ela era mais romântico. E aí...
Mas por que não foi pra um shopping mais perto?
Porque a gente gostava desse.
Tá.
Entendeu? Tá. E tem mais alguns detalhes que depois eu conto em off. E aí, o que que aconteceu? A gente veio num ônibus, pegamos um ônibus na central, e a gente acabou dormindo no ônibus. Aí teve uma hora no ônibus que eu senti um barulho de um negócio caindo. Aí o cara falou, o que que é isso? Eu falei, ah, deve ser a minha garrafinha de água que deve ter caído. Chegamos no shopping, o que que caiu?
As plaquinhas.
Meu celular.
Ótimo.
Perdi meu celular no ônibus. Falei, isso não vai ficar assim. Eu sabia onde eu tava o celular, onde ele tinha caído. E aí a gente foi lá no... Aquele carinha que fica lá vendo os ônibus.
Fiscal.
Eu sou muito despachante.
É esse negócio aí mesmo. A gente falou, olha, amigo, olha só, aconteceu o seguinte. Perdeu o celular, ele tá nessa poltrona, a gente pegou esse ônibus com essa numeração. Que hora que ele vai passar aqui de novo? Você consegue falar com o cara pra ele poder pegar o celular e entregar pra gente? Ele falou, não, eu vou ver com ele. Vi uma má vontade. Isso foi cerca de umas 11, meio-dia. Ficamos ali no ponto, esperando o cara chegar, né? O cara não queria devolver o celular, ele passou pela gente, foi embora direto, voltou pra central. Tipo, eu cheguei ali, percebi que perdi o celular. Ele foi na central e voltou pro shopping. Uhum. Chegando no shopping, ele deu uma de maluco, voltou pra central e não entregou o celular. E ele viu que a gente não ia sair de lá, quando foi 5 horas da tarde ele entregou o celular. No dia que eu peço, cai namoro, eu perco meu celular dentro do ônibus... E faço eu e o Kai ficar em pé quase 5 horas esperando o maldito de um celular chegar. Gente, que ódio.
Podia ter ido pra um shopping mais perto.
Também acho.
Aí, mas depois disso, a gente foi comer, a noite foi ótima, foi super tranquilo, ele voltou pra casa. Não passamos o aniversário dele juntos. Porque...
É porque, né?
É, né?
Já tinha passado tempo demais juntos.
Tempo demais
juntos.
Ponto
de ônibus.
Primeiro dia de namoro, gente.
Isso aí, no primeiro dia de namoro, no dia de rolê. Isso quer dizer o quê? Que o Caio me ama muito, meu amor. Eu tenho que dar muito valor a esse homem. E você, Jéssica?
O Anselmo tem outra história. Outra...
Você não tem, não?
Tô pensando.
Ah, tá.
Ela tá com raciocínio lento hoje.
Eu também tô, filho.
Ai, gente.
Tô louco pra chegar em casa e comer um arroz com feijão. É, outro rolê aleatório foi que uma vez eu fui fazer umas fotos no... Como é que é o nome daquilo ali, gente? Praça Mauá. Fui eu e um amigo meu, a gente foi fazer umas fotos, maneiras e tal, não sei o que, de celular mesmo, porque a gente não tinha nada pra fazer, a gente foi fazer foto. Aí, bacana. Passamos uma tarde lá, tirando foto, a gente foi rapaziada, trocou uma ideia, né? Fazia um tempo que a gente não conversava, assim, sobre a vida. Aí ele inventou, que ele é vegano, o Ellerson. Beijo. Ele é vegano, ele inventou de ir pra uma feira vegana na Lapa.
Delícia.
Isso já era o quê? 9h30 da noite. E ele queria que eu andasse da Praça Mauá até a Lapa.
Que é um chãozinho bom.
É.
Não, acho perto.
Tá bom. Aí...
Vou te dar essa tua tora de sapato que tu vê hoje pra tu andar esse trajeto todo.
Aí... Essa tora... Aí, menino, a gente foi, né? Eu falei, tá bom, olha, vamos andar, não sei o quê. Aí a gente chegou mais ou menos ali no castelo, na praça ali que tem no castelo, perto do KFC. Aí eu falei, vamos ali no KFC que eu quero ir no banheiro, porque eu tava apertado já, né? A gente foi andando pro KFC, foi no banheiro e tal. Quando a gente tava saindo do KFC, tinha um aglomerado assim, de pessoas andando, meio que em direção à Cinelândia. A gente meio que seguiu essas pessoas, né? Porque já era tipo quase 10, já era 10 horas. E a gente tava meio que apreensivo de ir andando assim, pra Lapa, sozinho nessa hora, cheio de caracudo, no Rio de Janeiro. Menino... Quando eu, Niki...
recuando eu.
Niki, a gente estava andando e aí eu ouvi assim, é um assalto?
Você correu.
Não, calma.
Ai, eu tenho histórias ótimas de assalto.
Calma que o programa só pode ter, né? Uma hora, tá? Niki, eu ouvi, eu olhei assim de rabo de olho pra trás, o Ellerson nada, o Ellerson é tipo Jéssica. E é, não, tipo Jean.
Ai, eu não tô conseguindo.
É lerdo. Ele nem é com ele, fala, ah, é um assalto, de que, menino?
O que, aonde?
O que, é vegano? Ai, ele é desses. Aí, Niki, eu tava assim, olhei pra trás, aí o moço tava com uma faca imensa, tipo uma peixeira.
Faca?
É, com um casal que tava atrás da gente, andando, na, vindo na nossa direção.
Tava tendo vários assaltos de faca?
É, eu peguei o Ellerson pelo braço, eu falei, vem aqui que eu sei que você não vai pra lugar nenhum. A gente saiu correndo, eu falei, corre que é assalto, viado. Aí ele falou, é o quê? Eu falei, corre, só corre. Aí ele, não tô entendendo. Eu falei, eu vou dar um pedala robinho na sua cabeça. Aí o homem ficou, aí ficou a confusão lá de trás, a gente tentou avisar pras pessoas que tava tendo assalto, eu fiquei, gente, daqui a pouco vai dar um flash mob, a gente vai cantar High School Music,
ok?
Aí, cara, foi mó loucura, porque a gente correu a Rio Branco toda quase, a gente quase voltou pra Praça Mauá.
Eu ia ser assaltada, porque eu não consigo correr.
De tanto que a gente correu, eu acho que o cara tentou vir atrás da gente também, mas a gente conseguiu escapar. Aí que ele percebeu que tinha alguém correndo atrás da gente com a faca. E aí ele viu, e a gente vai ser assaltado correndo. Eu falei, ah, gente, peraí, solta esse garoto aqui, alguém, pra ele acordar pra vida. E nunca mais sair com o Ellerson. Beijo, Ellerson.
Olha, olha o que aconteceu comigo, gente, essa história é
minha
cista.
Vez.
Aí só pra falar que a gente tá falando de assalto.
Ele é inconveniência, ele atrapalha
os
outros.
Gente, olha só, olha o que aconteceu comigo. Era uma quinta-feira à noite, eu estava em São João de Meriti.
Falando do Ellerson, ele acabou de me adicionar num grupo aqui do aniversário dele, tá? Só...
Olha, nem convida a gente.
Ah, não te conhece?
Só me dá um pedaço desse bolo aí.
Olha.
Droga, Valverde vai ouvir isso, ela vai saber que eu tô comendo bolo.
Bolo de... É, como é que é o nome? Nega maluca, achei preconceituoso. Achei muito preconceituoso o nome desse bolo, mas eu vou comer assim mesmo.
Devia ser com morango, né? Já que a boca da nega maluca é vermelha.
Falando de rolês aleatórios, gente. Olha, era uma quinta-feira à noite. Eu tava em São João de Meriti. Voltando da igreja de uma reunião, sei lá, de psicologia, sei lá o que que era. Sessão de
psicologia
terapia,
mesmo, tá? Não tem assento, não.
Entendeu? Uns troços
assim
que
eu
não, não era capaz de entender. E aí a gente passou pela boca de uma favela. O cara veio assaltar eu, minha prima e uma colega nossa, a... Lívia, ou Nívia.
É, muito colega mesmo.
Ah. É colega, não é amiga, tem uma diferença. E aí, o cara botou a mão assim dentro da camisa e falou, passa o celular que é um assalto. Eu sou muito retardado. Eu virei pro bandido e perguntei, mas cadê a arma? Literalmente, eu perguntei, cadê a arma pro bandido? Aí a minha amiga tadinha, Nívia, pegou e deu o celular dela e foi embora. O homem, e não levou nem o meu nem a minha prima. Eu na hora não tinha mal dado. Gente, mas quando eu cheguei em casa, eu me tremia tanto. Falei, puta.
Depois que a gente
pariu,
pensa no
que
perigo.
Que merda que eu fiz. Não consegui entender.
Aí eu dou o celular. Quando eu fui assaltada,
não consegui.
Eu tava na casa da minha amiga bebendo, eu, ela e a mãe dela. A cerveja acabou, porque a gente é muito sem limite pra bebida. A gente começa a beber e não quer acabar nunca mais. A cerveja que a gente tinha comprado cedo acabou. Era por volta de meia-noite, meia, uma hora da manhã. Aí a gente foi comprar mais cerveja no bar. Só que assim, ela morava na rua de trás. O bar é na principal. Fomos. Quando a gente voltou, chegou na rua de trás, eu olhei pra outra esquina, pra esquina da outra rua, tinha um cara parado de moto. Eu ainda brinquei, falei, o que aquele cara tá fazendo parado ali essa hora, gente? Maluco, vai ser assaltado. Só que nisso que eu falei isso, aí a mãe da minha amiga falou, gente, vou mandar rápido, que vai que ele tá esperando pra assaltar. Fui, enfiei meu celular dentro das calças, mas enfiei mesmo, lá na xereca. Fui.
Quase uma penetração.
Gente, quase uma penetração.
Gente,
quase que eu já tive relações com meu celular. Mas enfim.
Ai, Jesus, mas você vibra.
Gente, o que que tá acontecendo nesse podcast? Eu vou embora.
Vamos.
Precisávamos
desse
assunto pra acordar.
Eu não sei, não. Ele veio de moto, mas eu não escutei nem o barulho da moto. Eu só escutei assim, perdeu. Não sei pra que eu escondi o celular, porque eu fui a primeira a entregar o celular. Quentinho pra ele. Cheirosinho.
Ai, meu Deus do céu, não sou capaz de reagir a isso.
Mas enfim, vou contar outra história, que isso não foi rolê aleatório, não. Vocês falaram de assalto, eu lembrei desse. Já começou aleatório desde o início, né? Foi um sábado.
Começa
eu cheguei
que você
do
tá
curso.
Lá.
Cheguei do curso. Aí meu ex me mandou mensagem me chamando pra sair pra almoçar. Falei, pô, tô fazendo nada. Vou. Vamos sair com meu ex pra almoçar. Só que almoçar é beber, né?
Já começou errado, né? Já foi sair com ex.
É. Beber, sair pra almoçar é só o jeito de falar, porque a gente saiu pra beber mesmo. Bebemos o dia inteiro. À noite, tinha aniversário do marido da minha amiga, lá perto, num bar lá perto da minha casa. Aí a gente saiu de um bar e foi pro outro. Lá bebemos mais. Nisso que a gente tá no bar nesse aniversário, chega um amigo meu, que estava indo para uma festa lá na Lapa. E, gente, sempre Lapa, né? Meu Deus. Que tava indo pra uma festa lá na Lapa. Aí ele falou, vamos. Eu falei, vamos. Aí meu ex foi embora, eu fui pra casa me arrumar, pra ir pra essa festa. Aí eu falei assim, cara, quanto que é o ingresso? Ele falou assim, lá a gente vê. Mas a gente vai entrar de graça, não precisa pagar, não. É uma festa bem famosa, é Baile do Amor, o nome da festa.
Aff!
Aí, vamos. Ah, que minha amiga dá pra não sei quem, que fica com não sei quem, e eu babei sua colher. Que minha amiga dá pra não sei quem, fica com não sei quem,
é, o que
a gente
que
vai
isso,
entrar de
gente?
Graça. É. Aí eu falei, ok, mas mesmo assim, eu fui com meu cartãozinho, com meu dinheirinho pra comprar o ingressinho. Aí chegamos lá, eu e minha amiga, eu já tava muito bêbada, porque eu já tava bebendo o dia inteiro. Isso que eu saí pra almoçar com meu ex era meio-dia.
Já tava bebendo, xaropando ali.
O dia inteiro, desde meio-dia. Aí a gente chegou nessa festa, já era meia-noite e pouco, uma hora da manhã. Ficamos um tempão esperando os outros amigos que iam colocar a gente pra dentro. Estou fazendo aspas com os meus dedos. Que iam colocar a gente pra dentro. Demoraram pra chegar. Enfim, chegaram. Aí, mas a gente só tem dois ingressos. Só temos três ingressos. Eles chegaram com uma... Chegaram quatro pessoas. Quatro pessoas e tinha eu e o meu amigo. Seis pessoas. Eles só tinham quatro ingressos.
Duas pessoas ficariam de fora.
Só que a menina que dava lá pra não sei quem, enfim, que é... Eu seguia ela no Instagram, ela é meio famosinha no Instagram, mas pessoalmente eu vi que ela não é nada do que ela prega na internet. Deixei de seguir, enfim. Aí ela, que eu vou entrar pra arrumar ingresso pra vocês. Ou seja, entrou ela com dois amigos dela, o meu amigo e o outro garoto que tava com ela e eu, ficamos do lado de fora da festa. Mas até aí eu tava animada ainda, tava bebendo, tô fazendo amizade, fiz amizade com os tiozinhos do Isopor tudinho, já tava até bebendo de graça. Aí, beleza. Passou um tempo, e eles sumiram lá dentro da festa e esqueceram da gente. Porque eles entraram pra desenrolar pra gente entrar. Aí eu, cara, eu falei pro menino, eu falei, cara, eu não vou ficar esperando aqui não. Eu vou comprar meu ingresso e vou entrar. Aí o menino começou a rir. Eu falei, qual é a graça? Aí ele, menina, o ingresso pra essa festa acabou já desde o dia que eles abriram pra comprar. Eu falei, é sério? Ele, sério. Você pensa que se tivesse como comprar ingresso, eu tava aqui fora? Não tem mais ingresso pra comprar desde o primeiro dia. Eu falei, fudeu. Aí o menino desenrolou com um, desenrolou com o outro. Foi uma menina lá na porta, chamou ele e ele entrou.
E você ficou sozinha?
E eu fiquei sozinha.
Que amigos terríveis.
Bêbada. E eu fiquei com uma raiva. Aí apareceu uma menina do nada lá na porta e falou assim, Jéssica... Eu falei, sim, ela pode entrar. Na hora que eu fui entrar, o segurança me barrou, não deixou eu entrar. E, tipo, todo mundo olhando. Eu chorei, eu comecei a chorar. De vergonha lá na frente, de ser barrada na frente de um monte de gente.
Barrada no baile.
Caraca,
mas
que
o que
vergonha.
Que ele falou, segurança?
Eu não ia entrar.
Sendo que tinham te chamado pra entrar?
Sim, ele falou, não vai entrar. Aí eu comecei a chorar de vergonha. Eu tava com raiva e com vergonha. Eu fiquei
tava
lá fora.
Tava ferido.
Eu fiquei mais de uma hora lá fora sozinha. Mais de uma hora em pé sozinha. Do lado de fora. E não tinha como eu vir embora porque minhas coisas estavam no carro do meu amigo. Então, fiquei mais de uma hora lá fora sozinha. Eu comecei a chorar de raiva, de vergonha, tudo misturado. Aí meu amigo apareceu lá na porta com um amigo dele e começaram a fazer barraco lá com segurança. Por fim, entrei na festa. Só que eu entrei assim, já desnorteada.
Imagina,
já tava bêbada. Não, eu já tava bêbada. Aí fiquei com raiva, fiquei chateada, eu entrei, bebi mais. Aí fiquei mais louca. De lá a gente foi pra The Week. Só que chegou na The Week, meu amor, eu não lembro mais nada. O que aconteceu? Sabe o que eu lembro? Eu lembro que eu deu sentada e eu virei pro o menino, olhou pra minha cara e falou assim, você tá passando mal? Eu tava sentada, eu falei, tô. Ele foi, puxou a lixeira pra perto de mim, eu vomitei, deitei no colo dele, que eu nem conhecia, e dormi. Eu dormi no meio da balada.
Gente.
É, aí meu amigo foi, me acordou, falou assim, Jéssica, você tá dormindo no meio da balada? Eu falei, eu tô. Aí ele, você tá dormindo com a minha mochila.
Mas acordou melhor?
Não.
Ai, que merda.
Aí eu cheguei em casa, dormi, ele, vamos embora. Mas isso já era o quê? 9 horas da manhã. Só que The Week vai até meio-dia, uma hora,
se
três horas, vai embora. Isso já eram umas 9 horas da manhã que ele me falou. Na hora de sair, que nada eu ia que a comanda. Cadê a minha comanda? Mentira, não sabia onde que tava a minha comanda. Eu comecei a fazer barraco, falei, ninguém me deu comanda aqui! Eu entrei que ninguém viu nem eu entrar! Que comanda que me deu? Ok, fiz barraco, fui embora. Chegou no outro dia, não sabia, até hoje eu não sei onde tá meu casaco. É um mistério. Um mistério da humanidade. Onde tá meu casaco?
Onde tá o casaco de gente?
Não sei onde
isso
tá meu casaco.
Isso faz quanto tempo?
Ah, isso deve ter uns 2-3 meses. Não sei onde tá meu casaco.
Sério, gente, pouquíssimo tempo. Eu tô pensando que
não
vai
tem
acontecer,
pouco
tipo,
tempo.
Daqui a um ano, dois
não,
anos.
Não, não,
atrás.
Tem pouco tempo. Aí eu perdi meu celular, não sabia onde tava meu celular. Eu acordei no outro dia e não sabia onde tava. Nada. Minha sorte é que meu celular eu deixei cair dentro do carro do Pablo e ele procurou e encontrou meu celular dentro do carro, mas meu casaco. Assim, uns 3 dias depois, eu fui mexer na minha pochete que eu tava usando nesse dia e eu encontrei a comanda do W. E esse eu acho que foi meu último rolê aleatório.
Gente, eu vou acabar logo com esse negócio aqui.
É, depois disso, você tem mais alguma história?
Não, nem.
Depois
e transas
dessa,
aleatórias?
Oi?
Transas aleatórias.
Nunca tive.
Isso aí é um... Eu escolhi esperar. Isso aí é um outro programa.
Não, negócio que você tá lá, você olha pra cara da pessoa e fala, quem é você, cara? Você... Ninguém? Não? Ah, tá.
Falei,
então deixa quieto,
esperar.
Então. Deixa pra lá, então. Só eu mesma que transo, tenho transas aleatórias.
É, conta uma história de uma transa aleatória.
Eu tava numa festa.
Ai, meu Deus.
Da Comperde. Você sabe que trabalhador da Comperde é tudo peão tarado, né? Enfim. Fui numa festa da Comperde. Aí eu comecei a beber. Aí eu não sei o que aconteceu. Quando eu vi, eu tava dando pro homem lá.
A bebida te destrói mesmo,
destrói,
hein?
Destrói, gente.
E você continua amiga dela.
Quando eu me dei por mim, eu falei assim, moço, quem é você?
Valeu a pena, pelo menos?
Não.
Você nem lembra?
Não, eu lembro, mas não valeu, não. Aí ele ficou me ligando depois, ele era de Nova Iguaçu, ele ficou me ligando, falando que queria me ver de novo, eu, misericórdia, eu não quero.
Pelo amor de Deus.
Ele mandava os amigos dele me ligarem, ele mandou a irmã dele me ligar.
Gente,
eu tive que trocar de número. Eu tive que trocar de número por causa dele.
Sabe um rolê aleatório, não. Na verdade, é uma continuação da primeira história que eu contei.
Ah, meu Deus.
É porque ela está falando desse negócio, eu vou falar disso. Eu vim pra essa balada com esse menino que eu achava que era meu amigo e que queria ficar comigo. Lá eu fiquei com um cara. E aí acabou que a gente trocou o telefone. Gente, o cara é quase um psicopata.
É?
No dia seguinte, ele queria me buscar na faculdade.
Eu, hein?
Tipo, foi no sábado, na segunda-feira eu tinha aula. Ele foi me buscar na faculdade. E ele morava em outra cidade.
Eu, hein?
E ele queria, 2 dias depois, me levar pra conhecer a família.
Eu
só tinha dado uns beijinhos nele na balada.
Vai
e
vendo.
Nem sabia mais dele. Fui procurar outras pessoas. Gente, foi sinistro. Ele queria me levar pro Rio Hotel Atlântico com a família dele inteira.
Aí eu ia.
Não, eu não ia, não.
Aí eu ia,
entendeu?
Sim.
Aí eu falei, gente, eu tenho que me livrar dessa pessoa, porque não dá, não.
Não, né? Dá,
depois,
assusta, né?
Assusta. Bloqueei ele do WhatsApp. Do WhatsApp, não, porque eu acho que nessa época nem tinha WhatsApp. Mas bloqueei ele do que tinha. Facebook, número, sei lá. Gente, eu sei que ele descobria uns números. Ele criava contas e falava, você sumiu, o que, que você fez comigo? Falei, gente, que psicopata é esse?
Eu,
nome de Jesus.
Hein, sai
fiquei
fora.
Preocupado, fiquei até com medo.
Não, mas esse cara também, ele mandava...
Quase minha mãe, porque se acontecesse alguma coisa comigo, ela ia saber.
Ele mandava os outros me ligar, falar que... Pô, meu amigo gosta de você, gosta muito, encontra com ele. Que isso, cara?
Aí vocês têm que rever esse lugar que vocês vão.
Doideira.
Pelo menos a gente tem história pra contar, Anselmo.
Ah, eu também, mas eu não vou a esses lugares.
Tem,
não.
Tem o cara que trabalha no bar da The Week, também foi a mesma coisa. E ó que com ele eu nem fiquei, hein? Eu só fiquei de palhaçada com meu amigo de gatinho, não sei o quê, olhando pra ele, olhando. Aí eu fui lá, aí meu amigo precisou pedir o número dele. Aí eu fui lá, só de sacanagem, desbrucei no balcão assim, querendo seduzi-lo, e falei, me dá seu número. Aí ele pegou e me deu o número. Aí ele, anota o seu aqui. Aí eu anotei, só que aí eu não ia chamar ele, joguei o número dele fora, fui só de zoação. Aí ele, no outro dia, ele me mandou mensagem. E me manda mensagem até hoje.
Sério,
eu tenho medo dele aparecer. Que ele fala, você estuda na Estácio de Niterói, né? Eu conheço Niterói.
Gente, tô chocado.
Tenho medo desse povo.
Gente, depois dessas histórias extremamente aleatórias que a gente contou hoje, vamos passar pro nosso bloco de sugestões pra gente poder finalizar o programa?
Pensei em nada, gente. Nem sabia que ia ter esse bloco.
Então, todo programa tem esse bloco, né?
Ah, não, eu comecei a assistir uma série, mas só que eu esqueci o nome.
Cara, eu também comecei a ver uma série.
É de uma mulher que morreu, um bairro chiquezinho, que eram que as mulheres são casadas, tem uma que é solteira, dá em cima do encanador, e uma se suicidou. Eu esqueci, é uma série antiga.
Desperate Housewives?
Cara, acho que é isso.
Eu tava pensando nessa série.
Eu acho que é isso mesmo.
É isso aí, Desperate Housewives, acho.
É, essa
que
mesmo.
Tem até uma versão brasileira.
Tem?
Que passou na Rede TV.
É mesmo, que merda.
Feita estrelada pela Sabrina Sato.
Ih, essa é uma merda. Deus.
Gente, eu tenho uma série super legal que eu tô assistindo, é Dilema. Ela já é um pouquinho antiga na Netflix, já tá produzindo a segunda temporada. Eu só vi 3 episódios e eu simplesmente tô adorando a série, porque ela é um drama. E, tipo assim, tem uma mulher que é o cão, gente, mas é o cão. E eu ainda não entendi o que ela quer fazer na série. Eu sei que ela é podre de rica, ela investiu numa empresa e ela tá destruindo a vida da mulher que ela tá... Que ela... embarcou dinheiro na empresa dessa mulher. E eu quero entender o que vai acontecer. Eu quero terminar logo o Dinheiro Vai Esse Podcast, porque eu quero ir pra casa, porque eu quero assistir esse
negócio.
Eu
quero só dormir mesmo, um banho e cama.
Eu tô com fome.
Eu vou corrigir o que eu falei na semana passada. Grey's Anatomy, ela ainda
é dia
não
primeiro.
Entrou na...
Eu vi, tá? Eu fui lá desesperada, só dia 1º de setembro.
Entra agora em setembro, tanto Grey's Anatomy, quanto também a 5ª temporada de How to Get Away with Murder. Então, quem gosta, eu gosto muito dessa série.
Ela não é aquela que parece Friends?
How to Get Away with Murder?
Não.
Não, isso é How I Met Your Mother. E não parece tá. Friends.
Ah, tá. Desculpa a minha ignorância.
How to Get Away with Murder é uma série... Eu não vou saber explicar agora, porque eu tô um pouco sem posse das minhas faculdades mentais por não ter almoçado.
É uma série que trata de uma advogada muito respeitada. Ela é professora de uma universidade. Nessa universidade, ela recruta alunos para trabalharem no escritório dela, auxiliando isso ela aí. E tudo mais. Só que, assim, tem as falcatruas por trás, ela tem as tretas dela, que acabam se envolvendo com os casos que ela defende.
Treta, morte,
e tem muitas mortes, sexo. Desaparecimentos e tudo mais. E é isso.
É
muito legal.
É bem um suspense bem legal.
É legal, assim. É legal. Te prende.
Prende bastante.
Mas eu parei de assistir quando o Ash morreu. Opa, spoiler.
Não poderia. Pô, deu um spoiler sujo.
Caraca.
Não foi bom esse que você fez.
Vou ter que cortar, mentira.
Não foi. Não.
Nesse momento eu parei de assistir a série.
E só ressaltando, né, a terceira temporada de 13 Reasons Why já tá aí disponível no
Netflix. Eu assisti tudo, maratonei. Assisti tudo em uma noite.
Caraca. Mas a terceira temporada toda?
A terceira temporada toda.
Então não conta nada pra ninguém.
Não vou contar, não.
Enfim, eu falei isso na semana passada.
Mas eu não gostei.
Eu falei isso, mas você só assistiu uma temporada?
Assisti a terceira toda.
Mas você não assistiu o resto? Tipo, você assistiu a primeira, a segunda, a terceira?
Sim!
Ah, tá. Como eu falei na semana passada, caso você passe por problemas psicológicos e psiquiátricos, caso você já tenha sofrido bullying muito pesado na sua escola, ou conheça alguém que já tenha sofrido bullying ou abusos sexuais, não é uma série que eu recomendo pra você assistir. Se você for assistir, assista com...
Tipo, essa terceira temporada de... Deixa eu ver, falar sem dar spoiler.
Não, é pra descobrir quem matou o Bryce.
É uma série... É tipo uma temporada de vingança.
Sim. Mas mesmo assim...
Então perdeu o foco original da primeira
perdeu
temporada.
Perdeu total.
Mas ela
eu
já
não
tinha
gostei.
Perdido o foco original da primeira temporada.
Eu não vi a segunda temporada.
A primeira temporada... A primeira temporada ela se baseou em...
No livro.
Eu não sei qual mensagem...
Tem um livro.
O livro foi depois.
Não, meu filho. O livro 13 Reasons Why existe. E a série foi baseada nesse livro.
Você acho que o livro
disso?
Foi depois.
Não, o livro foi antes, tenho certeza do que eu tô falando.
Tipo, eu não sei qual é a mensagem que eles quiseram passar nessa terceira temporada, mas pra mim passou uma coisa muito feia.
Mas todas elas passam?
Não, diferente. A terceira temporada foi muito feia.
Mas todas elas são, se você parar pra analisar.
Sim, são feias, mas mostram coisas que os adolescentes passam dentro da escola. Entendeu? Bullying e tudo mais. Eu acho que a terceira temporada, não sei se é a última...
Não, vai ter quarta.
Sei lá, deveria mostrar como eles podem se recuperar disso, mas mostrou totalmente o contrário.
Eu quando vi a primeira temporada...
É que eu não quero
entendi,
dar spoiler. Que...
Eu vou falar da primeira temporada e não vou dar nenhum spoiler também. Mas assim, eu quando vi a primeira temporada, eu entendi o seguinte, que por que nós jornalistas não falamos de suicídio na imprensa? Porque, cara, é você colocar um holofote muito grande porque as pessoas acabam se espelhando naquilo. E eu acho que, nesse sentido, a série, na primeira temporada, foi importante. Ela levantou esse tema, ok, acabou por ali. Era importante ela ter feito uma temporada e acabar por ali. As outras temporadas, eu não quis ver, não me sentiria bem em ver.
A segunda temporada eu ainda achei válida, porque, tipo assim, mostrou dois lados. Mostrou partes que na primeira temporada não mostrou. Mostrou, tipo assim, a história toda, a história completa na segunda temporada.
Fechou
mas
o arco.
Acabou, era pra acabar ali. Aí botaram a terceira temporada, tipo, passa, pra mim, pelo menos, passou a mensagem de que se alguém te fez mal, você pode se vingar e tá tudo bem. Tipo, entendi. Pague mal com mal. E eu
o
não
que
acho
é uma
que
lição
é assim.
Terrível.
Sim. Eu achei terrível. Muito feia essa terceira temporada. Muito feia mesmo. Não gostei. De verdade.
Mais alguma coisa, Anselmo?
Não.
Gente, então nós estamos chegando ao final desse programa de hoje, do episódio de hoje. Um beijo pra vocês.